Olá, Joel.
Olá, Brenda. Bom dia a você. Bom dia, ouvinte da Rádio CBN Maringá.
Cenário político movimentadíssimo. Estamos vivendo a fraude do INSS, a CPI das Bets, teve morte também do Mujica. Vamos falar um pouquinho sobre tudo isso?
Vamos sim, Brenda. Como você bem disse, ontem nós tivemos aí um noticiário bem movimentado na cena política nacional, latino-americana também. E eu queria fazer, Brenda, tentando fazer um exercício da síntese aqui, uma costura entre esses três temas, entre esse esquema de desvios indevidos do INSS, entre essa CPI das Bets, que viralizou também, inclusive nas redes sociais, aí, com muitos memes, com a participação da influenciadora Virgínia Fonseca, para trazer um pouquinho o que foi isso para o nosso ouvinte da CBN entender, e também aí a passagem, a morte do Pepe Mujica, grande ícone, não apenas da esquerda, mas da boa política, digamos assim, da democracia, Brenda, não só na América Latina, mas é um símbolo aí para o mundo de coerência. Enfim, então, nesse sentido, a gente faz uma interface entre esses três temas para pensar bons e maus exemplos na política. Pedro, o esquema do INSS está dando o que render, esses descontos indevidos aí na folha de alguns aposentados e pensionistas, está rendendo muita repercussão. Hoje mesmo a PF impetrou algumas ações de busca e apreensão de servidores públicos envolvidos nesse esquema. Esse esquema que começa ali, Breve, em 2019, durante a gestão do governo Bolsonaro, mas se acentua em 2023, 2024 no governo Lula, e isso gerou uma guerra de narrativas aí, né? O governo Lula defende a concepção de que isso começou no governo Bolsonaro e foi desmantelado, foi desarticulado no seu governo. Já o governo Bolsonaro tenta imputar para o governo Lula esse rombo, a oposição tenta jogar, mesmo porque, Brenda, essa polêmica já acende a temperatura para a disputa de 2026. Né? Você já começa ali, o deputado federal Nicolas Ferreira já fez ali um vídeo para tentar jogar mais fogo aí nessa lenha para já antever já essa disputa. Lula está tentando reverter a sua popularidade, mas com muitos desafios, e isso acaba jogando ali uma querosene a mais na fervura da disputa de 2026. Bom, um exemplo que fica disso, Breno, é que os esquemas de corrupção, infelizmente, eles são endêmicos, né? Eles perpassam os governos. Não estou querendo dizer que todo político é corrupto, não gosto desse discurso que joga ali muitas intenções à antipolítica, não é isso que se trata, mas o fato é que a gente tem a nossa cultura política, muita cultura do patrimonialismo ainda, que o sociólogo Sérgio Buarque de Holanda falava, né, servir do Estado, e isso perpassa um governo ou outro, infelizmente ainda está muito endêmico na nossa cultura política, em várias transições de governo. Brenda, sobre a CPI das Bets, explicar rapidinho para o nosso ouvinte que eventualmente não conseguiu acompanhar, só conseguiu ver os memes da internet. Essas Bets foram legalizadas no Brasil recentemente, nos últimos anos, e elas têm gerado algumas polêmicas. Por quê? Essas Bets são jogos ali, cassinos eletrônicos, como o jogo do Tigrinho, como jogos de apostas esportivas, e elas têm dominado as redes sociais, dominado os anúncios, tornou um grande mercado paralelo aí, não digo paralelo porque está regulamentado, mas algumas suspeitas de irregularidade estão sendo aventadas. Por isso que o Senado abriu uma CPI para identificar os contratos de influenciadoras que têm grande adesão do público. Por exemplo, a Virgínia Fonseca tem 53 milhões de seguidores. Então, por que que ela foi chamada na CPI do Senado? Chamada para dizer se havia ali no contrato, que é uma suspeita dos senadores, da chamada cláusula da desgraça. Ou seja, esses influenciadores já recebem uma quantia específica, milionária, por sinal, para anunciar ali para os seus milhares de seguidores, essa quantia específica para ter uma previsão de que milhares de pessoas vão perder, né? Que é, de fato, um jogo de azar e que pouquíssimos vão ganhar, e que esse dinheiro da perda de apostas, né, que é investido, vai ser revertido ali para a publicidade, para os contratos milionários. Então, esse foi o grande objetivo, né? E também se menores estão apostando, de que maneira eles estão incentivando pessoas que são jovens, menores de idade. E como disse ali a relatora da CPI, Brenda, a senadora Soraya Tronick, ela disse que isso já é um problema de saúde pública no Brasil. Tem gente deixando de comprar alimento para fazer aposta, sobretudo as populações mais carentes, mais pobres. Então, trata-se de um problema de saúde pública. Um verdadeiro escárnio ali, senador tirando foto com a influenciadora tripudiando, debochando de uma CPI. Nós vimos CPIs americanas quando Mark Zuckerberg foi ali fazer uma declaração, uma CPI, todo um respeito, cara, se tremendo. Aqui no Brasil a pessoa vai lá e fica dando risada da CPI, que é um verdadeiro escárnio, revela muito o tom de circo da nossa política. Mas para sintetizar essa cultura, Brenda, depois dos maus exemplos, a gente tem um bom exemplo, que é o Pepe Mujica, que foi ex-presidente do Uruguai de 2010 a 2015, foi considerado o presidente mais pobre do mundo, Mujica. Ele é uma figura que, muito importante registrar aqui, que ele transcende o terreno da esquerda, ele é respeitado, inclusive, por pessoas da direita, por quadros da direita. Ele é um verdadeiro guardião da democracia e da boa política. Mujica, ele abria mão de 80% do seu salário, Brenda e ouvintes, e vivia ali na sua pequena chácara, modestas, abria mão do carro oficial, da residência oficial também, e tinha uma concepção muito, muito digna de que a política deve servir para servir as pessoas, né? Ela deve ter a utilidade de servir as pessoas, não as pessoas se servirem da política. Então, ele é um grande baluarte aí, não apenas da esquerda, mas da democracia, da boa política, e deixa aí um grande exemplo da política como vocação. E não uma política, assim, como diz o sociólogo Max Weber, de você, o verdadeiro exercício da política seria você viver para a política, não da política se servir dos cargos públicos. Então, Mujica, ele deixa um grande ensinamento, considerado um político filósofo também, deixa uma lição linda para a juventude de que todos devemos ter uma causa, um projeto de vida, seja ela qual for. A política, o jornalismo, a profissão, Brenda, uma causa que dê sentido à vida e à existência. Então, certamente, deixa um exemplo de dignidade e da boa política. Exemplos que nós precisamos, não é mesmo, Brenda? Dados os últimos episódios da política brasileira.
Com certeza, Joel, esse contraponto aí que você trouxe, ele realmente é bem impactante, né, quando a gente compara as situações. Obrigada pela sua participação aqui com a gente e amanhã você está de volta, né?
Isso aí, Brenda. Um bom dia a você, aos ouvintes da Rádio CBN Maringá.